Estudo Bíblico.
Atos, capítulo 17. Nós vamos dar sequência aqui às viagens do apóstolo Paulo, a sua passagem por várias regiões onde ele implantou o evangelho, e vamos comentar as dificuldades que ele foi encontrando na medida em que seu ministério foi se desenvolvendo. Vamos à leitura. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasom, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasom e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jasom recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei chamado Jesus. E alvoraçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasom e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas à cidade de Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Irmãos, nesta introdução aqui, a gente percebe a mesma resistência que a palavra de Deus anunciada por Paulo, a boa nova, que era diferente da mensagem do Velho Testamento, a que todos os judeus estavam acostumados. Essa boa nova, ela causava incômodo ao sistema religioso que estava estabelecido. Isso sempre acontece porque a mensagem de Deus nunca é bem aceita, principalmente no ambiente religioso, aonde ela deveria ser aceita. Nós vemos nos nossos dias que também as novidades que Deus envia para que o seu povo possa ser esclarecido, elas também encontram resistência nos corações que estão dentro das igrejas chamadas evangélicas. E essa resistência, ela é provocada pelo mesmo espírito, que é o inimigo da palavra de Deus, é o inimigo das boas novas. E a gente vê que Paulo encontra a mesma resistência em todos os lugares aonde ele vai passando. Mas nós observamos também que no meio desse povo de coração endurecido, sempre havia alguns irmãos que recebiam bem a palavra do Evangelho, os ensinamentos que o apóstolo trazia. E aqui na introdução, no versículo 2, por exemplo, a gente vê que o apóstolo fundamentava os seus ensinamentos na Escritura Antiga, mostrando que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele Cristo que estava sendo aguardado pelos judeus. E nós vemos que a base da sua discussão doutrinária era a Escritura. Ele não havia criado uma nova doutrina, fundamentada em uma doutrina estranha aos judeus. Mas a doutrina que ele ensinava se fundamentava na Escritura que os judeus já conhecia. E por isso mesmo, os judeus perceberam que isso significava um grande perigo para eles, para os conceitos que estavam estabelecidos. E nós temos nos nossos dias também conceitos que estão estabelecidos há muito tempo dentro das igrejas evangélicas, desde o tempo em que elas foram fundadas. E é natural que os evangélicos encontrem resistência em qualquer mensagem que não esteja em acordo com o status que está estabelecido há bastante tempo. Esse espírito que nós conhecemos, aonde o homem se justifica pelas obras que ele faz. Ora, se você tem mesmo que cumprir alguma obrigação perante a igreja, perante o pastor, para se sentir justo diante de Deus, nós estamos, na verdade, voltando ao tempo que havia antes de Cristo. Porque era na época de Moisés e na época do próprio Senhor é que as coisas foram estabelecidas dessa maneira. O homem se justificava pelas obras que ele fazia. Ele tinha obrigações, ele tinha que fazer ofertas, ele tinha que pagar dízimos, ele tinha que fazer sacrifícios, ele tinha que fazer jejuns. Todas estas coisas nada mais são do que as velhas obras que estavam estabelecidas no pacto antigo. E foram esses mesmos praticantes destas obras que resistiram à anunciação da mensagem de Paulo. Aqui entre nós procuramos buscar a doutrina do próprio apóstolo. Ou seja, Paulo não tinha os apontamentos do Novo Testamento à sua disposição, porque o Novo Testamento é justamente a história dos apóstolos. Esses documentos que contam a vida deles e os ensinamentos que eles passaram para as primeiras comunidades é que se transformaram mais tarde no livro que orienta a igreja cristã, ou pelo menos deveria orientar a igreja cristã ou igreja chamada evangélica. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, na verdade, tudo foi misturado pelos teólogos e pelos pastores, como se a palavra de Deus estivesse espalhada por toda a Escritura, sem a necessidade de nós considerarmos a época que essa palavra foi revelada. Há um grande engano, infelizmente, nas práticas que nós encontramos nos nossos dias. A igreja precisa ser reformada de novo, Porque a igreja evangélica acabou sendo influenciada pelo mesmo espírito que existe dentro da igreja católica. Infelizmente, as mesmas práticas estão inseridas dentro desses cultos. Nós não temos lá idolatria de adoração de imagem, mas nós temos uma outra série de males que estão colocadas dentro das práticas, onde as pessoas não conseguiram avançar no conhecimento da Escritura Sagrada, muito menos a respeito do seu destino glorioso como filhos de Deus. As doutrinas que nós encontramos na igreja, elas com certeza não se fundamentam nos ensinamentos dos apóstolos. Então cabe a nós, os pastores que hoje estão recebendo esse novo sopro do Espírito Santo, trazer de volta os ensinamentos dos apóstolos, fazer um esforço para ensinar o Novo Testamento na igreja com todas as suas consequências, de modo que a igreja possa ser reformada. A igreja precisa de um espírito de reforma para que ela suporte as dificuldades que devem vir sobre o mundo nos próximos anos, em face da chegada de Cristo. E aqueles que pensam que a igreja vai ser arrebatada e que não vai sobrar sofrimento para o povo de Deus, esses estão muito enganados, porque a igreja vai ser perseguida sim, porque isso está por toda a profecia. Todas as profecias que falam a respeito do fim dos tempos dizem que a igreja de Cristo ela será perseguida no fim do mundo. Então, se nós não estivermos preparados para isso, nós com toda certeza vamos perder a nossa fé. E muitos pastores, eles vão perder a sua credibilidade, porque ensinaram coisas que não são verdadeiras. Ensinaram doutrinas que não estão fundamentadas no Novo Testamento. É hora dos homens sérios de Deus, e nós temos muitos homens sérios de Deus dentro do movimento evangélico, dentro das igrejas cristãs e protestantes. É hora desses homens tomar a palavra de Deus que está expressa no Novo Testamento, no Novo Pacto, na aliança que foi feita com sangue na cruz, para que as igrejas possam respirar, possam deixar o Espírito Santo vir para cuidar do povo e preparar o povo para os grandes desafios que nós temos pela frente. Então nós queremos assim deixar claro aos irmãos que não somos contra a igreja A, B ou C de maneira nenhuma, mas que a situação da igreja evangélica nos nossos dias, ela é de profunda tristeza e de profundo desapontamento. Os abusos que são cometidos estão em toda parte. A gente pode vê-los na mídia, nós podemos ver esses abusos nas cartas e correspondências que são enviadas de vários lugares do nosso país e até fora do Brasil por irmãos que são crentes e que são explorados diariamente, todos os meses, explorados por pastores que não são homens de Deus, por pastores que não estão a serviço de Cristo, estão a serviço de si mesmos e das organizações da qual eles fazem parte. A situação é séria, muito grave, e quem é da verdade deve abraçar a verdade e afastar-se da mentira. Não importa se a gente vai perder amigos, se a gente vai perder conhecido, se nós vamos deixar de fazer parte de uma organização religiosa, o que importa é a gente estar envolvido com a verdade de Deus, que o Espírito Santo quer falar ao seu povo. E se nós impedirmos o Espírito Santo de falar à sua igreja, nós vamos ser condenados por causa disso. Porque nós estamos pecando contra a liberdade do Senhor. Estamos pecando contra aqueles que precisam da palavra do Novo Testamento para se livrar da escravidão das obras, da escravidão dos sacrifícios, da escravidão dos jejuns, dos batismos, das festas e tantas outras coisas mais a que as pessoas estão apegadas e escravizadas. Isso precisa ser modificado. Isso precisa ser mudado urgentemente. Os homens de Deus precisam de deixar de servir aos homens e passar a servir a Deus e dizer das verdades que as pessoas precisam ouvir. Porque, de outro modo, nós seremos surpreendidos pela chegada do Filho de Deus. E vai ser uma tristeza muito grande. Muitos abandonarão a sua fé. Muitos dirão que Deus não existe, que a igreja era falsa, que o Espírito que guiava a igreja não era verdadeiro, porque não previu as coisas que devem vir em breve tempo sobre esse mundo. Nós não viemos aqui para nos divertir, nós não viemos aqui para viver, nós viemos aqui para sermos salvos, para sermos preparados para vivermos na eternidade, irmãos, para entrarmos na eternidade. Não viemos aqui para nos divertir. Nós viemos aqui para receber prosperidade de Deus, para Deus ajudar a gente a ser rico, a gente a ser famoso, a gente a ser importante, a ser poderoso. Essas coisas todas não estão em harmonia com o evangelho da salvação. Quem prega essas doutrinas são espíritos mentirosos. As doutrinas que eles ensinam são doutrinas falsas, não estão em acordo com o Novo Testamento. Não encontram base no Novo Testamento. Os homens de Deus precisam falar contra essas doutrinas. Chega dos homens de Deus ficarem calados com medo desses homens. Dessa história de liberdade, cada um faz o que quer. Nós temos um compromisso com a Escritura Sagrada, expressa nos ensinos dos apóstolos e de Jesus Cristo. Esse é o compromisso que nós temos. O resto nós não temos compromisso com ninguém. Nós viemos ao mundo para servir a Deus e não para servir aos homens. Para tratar dos interesses de salvação das almas e não dos interesses mesquinhos da carne, como a gente está vendo todos os dias. Os homens precisam falar, os homens de Deus precisam falar a verdade para livrar o povo dessa mentira que está espalhada em toda parte. Nós vemos aqui Paulo esforçando-se para ensinar a boa nova, anunciando a Cristo, anunciando a ressurreição, anunciando o perdão dos pecados, anunciando a vida eterna. O que os judeus iam fazer? Ia lá ajuntar a gente para se revoltar contra eles. Inventavam mentiras, como nós estamos vendo aqui. Inventavam mentiras. Pegavam homens vadios, homens da rua, caluniavam os apóstolos, faziam levantes, diziam que eles estavam anunciando um outro rei, que era diferente de César, para poder tentar criar situações políticas onde o apóstolo e os seus discípulos pudessem ser presos. Era isso que eles faziam. Nós vemos que estes homens, embora fossem religiosos, eles tinham maldade no coração. Estavam com os olhos fechados para o Espírito Santo. E nos nossos dias tem muita gente com essa mesma mentalidade. Vamos acordar quem a gente puder acordar. Isso não tem nada a ver com denominação, viu gente? Tem a ver com a verdade de Deus. Com a verdade de Deus. Quem puder receber a verdade, receba a verdade. Quem não quiser falar sobre ela, não é digno dela. E não entrará no reino de Deus. Não pensem aos irmãos que basta bater no peito e dizer Senhor, 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 que vai entrar no reino de Deus. Não, não basta isso. É preciso dar testemunho da verdade. E muitas vezes ser perseguido, caluniado, e sofrer as agressões desse mundo hostil que é dominado pelo inimigo. Essa é a verdade que nós precisamos anunciar, todos nós, aqueles que tiverem coragem, que anuncie essa boa nova na sua igreja, na sua comunidade. Não importa se ela está cheia de judeus. Não estou falando aqui do povo judeu, mas dos judeus teológicos. As comunidades evangélicas estão cheias de judeus teológicos, com as suas obrigações, com os seus deveres, com as coisas que havia já no tempo de Cristo. Eles não gostarão muito dessa conversa. Claro que não. Nunca gostaram. Mas continuam aí. O espírito que anima esse pessoal é o mesmo espírito da época de Paulo. O mesmo espírito. Então não pense, irmãos, que nós vamos anunciar a boa nova e vão nos receber com alegria. Não, não pense. Nós vamos encontrar corações dispostos a nos ouvir, dispostos a receber a mensagem. Mas, dentre os religiosos, com certeza, a maior parte deles, eles resistirão à palavra de Deus, às boas novas. E com certeza, nós estamos anunciando boas novas. Nós queremos falar aqui de vida eterna, queremos falar aqui de perdão dos pecados, de libertação, de ressurreição, de sacerdócio, que todo homem é sacerdote, toda mulher pode exercer os seus dons espirituais, todo homem de Deus pode e deve exercer os seus dons espirituais. Temos que anunciar esta bênção. Ainda que todo esse sacerdócio que eles inventaram, aí desde os tempos antigos, seja deixado de lado. Que importância tem, afinal de contas, isso, irmãos? De certo, quando nós morrermos, nós vamos atravessar a região da sombra com o nosso pastor do lado. É capaz que o nosso pastor vai nos levar até Deus, até Jesus, nos entregar para Jesus. Você vai atravessar a região da morte sozinho. Você vai estar diante do Senhor sozinho. É você que tem que saber as coisas que estão escritas nesse livro. É você que tem que apresentar as obras que você fez, tendo sido dado a você talentos perante o Senhor. Nós não podemos depender de ninguém, não, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. e anunciar essas boas novas. Se nós formos depender de A, de B ou de C, nós estaremos com certeza numa situação difícil. Amém? No versículo 10, nós vemos Paulo e Silas chegando à cidade de Bereia. E foi feita aqui uma referência interessante. O narrador aqui do livro Atos, né? Ele diz que os bereanos eram judeus mais nobres. Eram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. E o que é que fazia esses judeus diferentes daqueles de Tessalônica? Eles receberam de bom grado a palavra e examinavam a escritura para saber se as coisas eram mesmo dessa maneira. Então os bereanos, eles não engoliam qualquer discurso não. Eles iam consultar a escritura para saber se aquilo era verdade. É dessa forma que nós temos que proceder. Quando o pastor fala determinada coisa, não vai dando ouvido para ele, não. Vai ver se está no Novo Testamento, gente. Olha, a gente tem visto cada absurdo aí na rede televisiva. A gente tem, com nome de igreja, né? Pessoas que estão fazendo coisas que não estão na Escritura, no Novo Testamento. Nós somos cristãos, isso precisa ficar claro. Nós não devemos nada a Moisés. Nós não devemos nada aos profetas, nós não temos nada a ver com os profetas. Exceto nas passagens em que eles anunciam a Cristo Jesus e profetizam acerca do reino. É só isso, irmãos. As demais coisas são relacionadas com a história dos povos antigos e do povo de Deus no meio deles. Nós temos que entender de uma vez por todas que nós somos cristãos. Nós temos que andar nos caminhos de Cristo. A igreja, ela é apostólica, não é por causa desses apóstolos comedor de arroz e feijão que tem por aí, não. É por causa dos apóstolos de Cristo. Quando nós dissemos que a igreja é apostólica, não adianta pôr nome em nenhum homem de apóstolo, não, irmãos. Apostólica porque nós seguimos os ensinos dos apóstolos. A igreja, ela é apostólica, não tem outro jeito, irmãos. Isso é cristianismo. O cristianismo nasceu da doutrina dos apóstolos. A forma como eles entenderam a doutrina de Cristo. Então, se alguém diz uma coisa para você, pegue a sua escritura, vai examinar a sua escritura. Vai ver se é mesmo do jeito que o pastor está dizendo. Ele diz determinada coisa, vai lá, pega a escritura. Senhor, mostre para mim aqui onde é que está essa passagem que o senhor está falando. Pede para ele te mostrar. Seja como os bereanos. Os bereanos, Paulo dizia uma coisa, eles iam lá conferir. Vamos ver se é verdade o que esse homem está falando. Não temos nada contra A, B ou C. Nós somos a favor da verdade. A verdade precisa estar escrita aqui, ó, no texto sagrado. Fora disso, eu não quero dizer que não exista outras doutrinas, que não exista outras filosofias, outros conceitos, outra maneira de ver a vida, outra maneira de ver a morte. Eu não estou dizendo que não exista. O que é A, ou B ou C, não estamos dizendo isso. O que nós estamos afirmando é que a igreja cristã, ela se fundamenta no ensinamento do Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. Você tem que saber se você é cristão ou o que você é. Hoje a gente tem muito evangélico que não é cristão, né? Não sei o que, que eles são. Estão ainda agarrados às obras? Ah, eles são livres para fazer assim? São. Mas o apóstolo Paulo, o pai da igreja cristã, diz que se você fizer uma opção pela lei, você deve seguir todos os preceitos da lei. O que significa andar de acordo com o judaísmo. Quando você faz uma opção pela lei, acontece uma coisa gravíssima. Você dispensa o sacrifício de Cristo. Você não tem Jesus para te perdoar. Porque Deus não perdoa pecados. Quem perdoa pecados é Jesus. Foi ele que morreu na cruz para nos perdoar e remir os nossos pecados. Se você quer seguir a lei, pode, mas não conte com Jesus. Daí tua situação vai ficar um pouco complicada. Preste atenção nisso. Você que é crente, preste atenção bem nisso. Será que não ensinaram você a ser um crente judeu? Os judeus não têm a Cristo. Os judeus não acreditam que Jesus é o Senhor. Eles estão esperando até hoje o Cristo ser enviado, o Messias ser enviado. O que é que nos diferenciou dos judeus? Eles seguiram o caminho deles, continuam até hoje seguindo Moisés. O que é que faz a diferença entre os judeus e os cristãos? Os cristãos acreditam que Jesus é o Messias. Assim como Paulo, Pedro, João e os apóstolos acreditaram. Os irmãos, vê que é uma diferença muito grande. Por essa razão, o Velho Testamento, quando nós vamos lá buscar orientação para a nossa vida, nós estamos entrando num campo bastante minado e perigoso. Você pode pegar uma coisa lá de dentro que é da lei. E aí, meu amigo, se você vai governar a sua igreja com a lei de Moisés, você se prepare. Você está jogando seus crentes num buraco que é bem possível que de lá eles não saiam. Não se pode viver um ponto da lei e deixar os demais de lado. A instrução é muito clara quando Paulo diz que se nós optarmos pela lei, nós precisamos cumprir todos os preceitos dela. E saber que nós estamos dispensando a Jesus. Faça a sua escolha, meu irmão. Enquanto você pode, vem o tempo que você não vai poder mais escolher. Nós vemos que Paulo, aqui a partir do versículo 14, Silas e Timóteo ficou ali naquela região da Bereia, e ele acabou indo para Atenas, capital da Grécia. Vamos à leitura, a partir do versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, nós vemos que havia muita discussão acerca dos fundamentos da doutrina que estava sendo ensinada. Paulo discutia com os irmãos acerca dos fundamentos da mensagem que ele trazia. Não só nas sinagogas, como também nas praças públicas, como era de costume naquela região. Alguns filósofos epicureus e estoicos, veja aí no versículo 18, contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro, este conversador? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Irmãos, esses epicureus e estoicos aqui, eles tinham doutrinas muito semelhantes às doutrinas de autoajuda e de vida libertina, vida livre, onde eles ensinavam que a consciência precisa viver sem medo para que o homem possa ser feliz. Então, é interessante a gente considerar que boa parte das doutrinas que foram criadas na Grécia ainda estão no mundo ocidental, na forma de filosofias, de ensinamentos e seitas que estão por toda parte na natural liberdade que nós gozamos nos estados democráticos. O que é que Paulo ensinava nas praças e nas discussões que ele promovia? Ele falava acerca da figura do Senhor. Ele falava de quem era Jesus. E a gente tem que falar quem é Jesus. Porque o povo de Deus, nos nossos dias, está ainda meio perdido, né? As pessoas estão perdidas, não sabem para que lado que vão. Nós precisamos anunciar essa palavra de maneira que o povo possa ser esclarecido, porque eles não conhecem muito bem Jesus. Veja, por exemplo, a questão hoje das obrigações que as pessoas têm nas igrejas. Os sacrifícios, os dízimos, as ofertas e tantas outras coisas mais que existem no nosso meio. Cristo dispensou-nos dessas obrigações. Porque quando ele morreu na cruz, ele se fez oferta no nosso lugar. Ele se fez o dízimo no nosso lugar. Ele se fez o jejum no nosso lugar. Ele se fez sacrifício no nosso lugar, promessa no nosso lugar. Ele nos dispensa de todas as dívidas que nós tínhamos perante a lei. Por isso que Jesus é libertador. Quando ele chega na vida de um crente, ele muda a vida do crente profundamente. Se o crente o receber como Senhor e Salvador. Se for verdadeiro o desejo de ter Jesus no seu coração, ele vai mudar a sua vida profundamente. E você é verdadeiramente livre, porque só existe liberdade onde está o Espírito do Senhor. Amém? Onde está o Espírito de Jesus, aí há liberdade. Fora disso, é escravidão. Esse é o Jesus que nós precisamos anunciar. Se você tem a Jesus, você tem todas as coisas. Você não precisa de mais nada. Então, estou dispensado das obrigações da igreja. Você está dispensado de todas as obrigações da igreja. Então, não vou dar mais nada para a igreja. Não, nós não estamos falando isso. O homem de Deus, que tem consciência de que Cristo é o Senhor, ele reparte as suas coisas com a igreja. Quando eu estou dizendo igreja, eu não estou dizendo com o pastor, não, viu, irmãos? Essa ideia de que existe uma organização chamada igreja que presta serviço para nós, isso é uma igreja da modernidade, essa ideia não é apostólica. A igreja apostólica é comunitária. Então você ajuda seu irmão na igreja, que é teu irmão, não é estranho, não. A igreja era uma comunidade fechada. Você podia até se candidatar para entrar nela, depois de um certo tempo, quando ficasse demonstrado que verdadeiramente você recebeu a Jesus como teu Salvador. Então os nossos bens, eles podem e devem ser usados na obra de Deus para anunciação das boas novas e para socorrer os irmãos que têm necessidade. Isso é diferente de nós termos a obrigação de pagar qualquer coisa para a igreja. Os irmãos percebem, é muito diferente. As igrejas se organizaram de uma forma a serem prestadoras de serviço. Olha, eu tenho um problema lá, então eu vou lá para poder o pastor resolver com a ajuda de Deus as minhas dificuldades e sempre eu pago alguma coisa, seja em forma de oferta, seja em forma do que for. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, irmãos. Isso não tem nada a ver com o modelo da igreja que os apóstolos deixaram escrito aqui. Tá bem? Quem quiser continuar com isso, continua, só que isso não dá certo. Isso tem cheiro de juízo. Cuidado, hein? Porque o nome de Deus não pode ser usado em vão, hein? Não pode ser usado em vão, cuidado, hein? Cuidado. É qualquer um de nós, se nós usarmos os nossos dons para prejuízo da boa nova, que é a mensagem libertadora de Cristo, nós poderemos ser condenados. Jesus diz, melhor seria que você pendurasse uma pedra no seu pescoço e se atirasse no mar. Você vai sofrer menos do que o juízo pelo pecado contra o Espírito. Pecar contra o Espírito é prejudicar a anunciação da verdade. Você vai arriscar? É importante os pastores meditar sobre isso, não é? Os que estão à frente das igrejas, das comunidades. É importante. É importante. A igreja precisa ser reformada. As organizações religiosas, se quiserem sobreviver aos novos tempos, elas precisam ser reformadas. Reúnam-se lá os teólogos para ver onde é que está o erro. As pessoas estão se cansando de ir à igreja. As pessoas já não têm mais razão para ir na igreja. Os irmãos percebem? Porque não tem Espírito Santo lá. Agrava-se a situação do mundo, irmãos. O mundo está sendo envolvido no mal. Nós vamos ficar sentados esperando o que acontecer? Sermos surpreendidos pela chegada daquele dia? Vamos acordar. Esse é o Jesus que nós precisamos anunciar, um Jesus libertador. Jesus que muda as coisas que estão diante de nós. Ah, um sujeito lá fica escandalizado. Esses dias nós falamos da oração pelos mortos na rádio, né? E logo nos escreveram alguns crentes revoltados. Se Jesus foi dar atenção aos mortos depois que ele deixou esse mundo, anunciando o evangelho, como é que eu não vou orar por alguém que faleceu, que morreu, a alma dele? Peço a Jesus para ajudar aquela alma. Por que eu não posso interceder? Não é verdade? Então eles se escandalizam com isso. Jesus, ele é motivo de escândalo. Os judeus não quiseram por causa disso. Porque Jesus escandalizava a doutrina que eles estavam acostumados. E tinha de tudo lá, né? Eles tinham inventado ao longo da história. Jesus disse, isso não tem valor. Era motivo de escândalo. O que mais ele anunciava? Anunciava a ressurreição. Meu amigo, ressurreição. Vida depois da morte. Isso é complicado. Se tem mesmo vida depois da morte, existe uma mentira enorme espalhada no mundo. Inclusive nas igrejas cristãs. Se existe vida depois da morte, existe uma mentira enorme, irmãos. E a Escritura testifica sobre isso. Quando Moisés e Elias aparecem no Monte Tabor para conversar com Jesus, existem muitas aparições na Escritura Sagrada de anjos, de homens que aparecem, que vêm vestido de roupa luminosa, falar, fazer acontecer, trazer a mensagem do Senhor. Mas Moisés e Elias têm uma diferença. Eles estiveram aqui e apareceram ao Senhor. Suspeita-se que eles estejam bem vivos do lado de lá. Quando o bom ladrão disse ao Senhor para que o Senhor lembrasse dele ao entrar no paraíso, Jesus não disse a ele, depois do dia do juízo me lembrarei de você. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus fala do Lázaro, aquele miserável que vivia lá na porta do rico, quando ele conta a história de Lázaro, ele não diz que o rico ficou dormindo lá, aguardando o dia do juízo para ir para o inferno, não. Logo depois da morte, a sua alma foi para o inferno, porque ele não se tocava pelo sofrimento daquele pobre mendigo que estava à sua porta cheio de feridas, as quais os cães vinham lamber, segundo a palavra bem forte da Escritura Sagrada. E onde é que estava o mendigo? Vivinho lá no seio de Deus, junto com Abraão. Então, como é que não tem vida após a morte do corpo, irmãos? Para quem é crente, é adormecer aqui, acordar num outro lugar, a eternidade. Isso é ressurreição. Então, a ressurreição é vida depois desse lugar. Ela só acontece quando nós nos entregamos a Jesus, porque Jesus é a vida. Tá bem? Não é possível ter vida depois da morte do corpo se nós não estivermos em Cristo. O grande problema é a pessoa saber como é que ela existe do outro lado se o corpo ficou no túmulo. Percebe isso? Mas as pessoas não sabem que existe um outro corpo. Paulo nos ensina isso na sua carta aos Coríntios. Ele diz sobre o corpo espiritual, que é um corpo de existência relativa, irmãos. Até que nós recebamos o estado definitivo. A gente continua existindo do lado de lá. Foi com esse corpo que apareceu Moisés ao Senhor e Elias. Os irmãos percebem que ressurreição é uma coisa profunda. Não é ressurreição da carne, como os irmãos pensam. As pessoas pensam que o sujeito fica dormindo até o dia que a carne ressurgir do túmulo. Não existe isso na Escritura Sagrada. Embora a palavra poética de algumas passagens diga que as sepulturas vão se abrir e os mortos viverão, no sentido de que os mortos que estão na morte, eles também serão julgados, os que estão no inferno serão julgados, mas não que eles estão lá dentro do túmulo, irmãos. Essa é a ressurreição que nós precisamos anunciar. Bem, pastor, mas essa ressurreição dá problema. Ah, dá problema? Dá problema. Esse Jesus que o senhor está falando aí é um Jesus complicado. Ele muda tudo. Então, esse é o Jesus que Paulo anunciava e a ressurreição que ele anunciava. Daí os problemas que surgiram. Os graves problemas que surgiram na vida dos apóstolos. Com Cristo você não depende de ninguém. Você se torna um homem justo, uma mulher justa, por causa da sua fé no Filho de Deus. Nós vamos parar aqui do versículo 19 e vamos dar sequência na nossa próxima reunião. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar dos perigos, das tentações e dos tormentos desta vida.